Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista! Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do Radiofobia! Rubens e Jorge, por favor, levantem aí, eu sei que tá frio, eu sei que vocês têm esses dedinhos de cheats aí, mas levanta aí, bata palmas, um pouquinho de palminha pelo menos, isso, um pouquinho, porque tamo gravando numa friaca aqui no fim de semana que resolveu vir... Uma frente fria, que eu vou falar pro senhor, o nosso convidado tá no Canadá com calor. Já você vai saber o que tá acontecendo aqui. Mas no programa de hoje temos aqui um convidado internacional, grande amigo, como diria o Laurito lá do Radiofobia. O Laurito fala assim, ó...
Esse cara é muito meu amigo, porra.
Muito meu amigo. Ele é muito amigo de John e Calote, que inclusive estiveram no casamento dele. Vamos saber de fofoquinhas e o que, que ele está fazendo lá no Canadá.
Revista Caras.
Exatamente. Mas olha só, bom, tá aqui, obviamente, do meu lado aqui, diretamente da cervejaria cujo bigode mais cresce no Brasil, Juan Caloto, John and Calotes.
Salve, pessoal.
Salve, galera.
E aí, seus... queria estrear um quadro aqui no Radiofobia, que é o quadro... O quadro, é o quadro assim, ó. Bota aquela outra técnica, aquela lá, ó. Aqui, ó.
Não, eu preferi o primeiro, né?
Cadê? É o quadro. É o Água no Chope. Vamos estrear o quadro aqui, ó, com o nosso amigo Will Helm aqui, que é quando a gente falou Merlin em algum momento e a gente vai se retratar. A gente, no caso, o John, né, que é o químicozinho daqui da vez.
Descobrimos que ele só fala besteira.
É porque assim...
Só que fala com convicção, né?
Exatamente, porque assim, eu e o Calote, a gente fala besteira, que é besteira mesmo, entendeu? A gente fala bobrinha. O John, ele fala as coisas dos químicos, então a chance ali dele falar uma besteira, ela existe, obviamente, mas não somos nós que vamos detectar esse negócio. Então
não
ele
passa
mesmo...
No nosso radar,
não,
né?
Passa,
falou,
mas
não, o John
mas
falou, então
não
é isso
passa
aí,
muito. Né? O que foi no programa passado que nós gravamos sobre cerveja sólida, nada mais do que o pão que nós conversamos com a Ju... Lá da Feito a Pão, seu John, que você falou que botou água no nosso chope, hein? O que tá acontecendo?
Foi isso mesmo. Bom, a gente nunca tá imune de falar besteira, né? Então.
Ninguém é perfeito, né?
Ninguém é perfeito. E eu fiz uma comparação que ela não é, vamos dizer, muito adequada. Tentando aliviar pra quem falou besteira.
Sim.
Mas eu comparei a uma hora, a Ju tava comentando sobre que eles falam que as leveduras do pão levain, elas ajudam depois no processo, quando você se alimenta do pão, ajuda no processo do trato intestinal e tudo mais.
Uhum.
E eu comparei ali e falei, poxa, as leveduras pode ser que elas fiquem estabilizadas num processo como se fosse liofilização. E é uma comparação que não foi correta, porque a liofilização é um processo que você faz para extrair a água da levedura, ou seja, até do alimento que você quiser.
Uhum.
Você pode até procurar, tem vários alimentos que são liofilizados. E é um processo que trabalha com pressão e temperaturas baixas para você poder tirar aquilo.
Certo.
Sem fazer o aquecimento. Você tira a água no estado gasoso sem ter que fazer o aquecimento do produto. Então, é bem diferente do que o processo que seria de assar um pão e você secar as leveduras lá dentro.
Eu continuo não entendendo nada.
Então, você sabe que as únicas pessoas que entenderam isso que você falou...
Talvez esteja errado de novo.
As únicas pessoas que entenderam isso que falou foram os dois únicos químicos que ouvem esse programa, que é você e a Nath. Ninguém mais entendeu absolutamente nada. Mas tá bom, se você disse que
manda
tá...
manda um e-mail pra gente pra saber se o que ele falou é verdade.
Se você disse que tá errado, quem sou eu pra descorrigir a sua correção, não é?
E se eu continuar falando besteira, por favor, que me corrijam, gente. Porque aqui, como a gente disse, não tá aqui ninguém pra cagar a regra.
Exatamente.
A ideia é tentar informar e em algum momento ou outro a gente vai fazer.
Vou falar com a mulher, ver se ela aceita um. Falar com a mulher, ver se ela aceita um emprego de consultora química no programa aqui pra saber se dá pra ajudar quando acontecer isso. Muito bem, então está aqui o nosso momento água no chope. E terminando esse aqui, vamos ter essa vinhetinha de vez em quando aqui, como se fossem os filmes de Hollywood. Mas a gente tem um convidado internacional que está aqui com a gente, muito amigo de John Calotti. Quero que vocês então façam as honras da casa e apresentem o que esse cara tem de tão legal para estar com nós aqui falando abobrinha, se é um programa de tanta credibilidade.
O nosso convidado, ele montou uma cervejaria cigana com dois amigos de faculdade, que infelizmente viraram nossos amigos também. Ele foi responsável pela criação de várias receitas e sempre manteve aquela chama do cervejeiro caseiro acesa, assim. O cara fazia teste, braçava. Nessa temperatura que tá agora, ele tava fazendo cerveja. E daí ele também virou sócio de bar. Ele tomou tanto gosto pela fabricação de cerveja que ele abandonou todo mundo aqui e foi estudar o líquido sagrado lá no Canadá. E ele vai contar um pouquinho pra gente por que Katsu ir pro Canadá, né? Por que ele abandonou a gente... E se é verdade que quando você toma cerveja no Canadá, você tem que tomar escondido, porque é proibido tomar cerveja na rua. É a minha dúvida inicial. Vamos aqui com o Ricardo Rovella, mais conhecido como Giga.
Seja bem-vindo, Radiofobia, Giga!
Muitíssimo obrigado, senhores. Eu agradeço muito pelo convite. Essa foi a primeira vez que eu ouvi o Calotti falando bem de mim em público. Obrigado,
Calotti. É que eu não falo, eu faço gestos que traduzem.
Entendi. Você se preocupa com o meu ego, né? Ele não pode ficar muito alto.
Exatamente, eu tô ali na monitorando.
Sim, então, respondendo sua pergunta, né? Quanto ao porquê de eu mudar pro Canadá. Meu primeiro objetivo a mudar para cá foi, assim, estudar cerveja, né? Esse foi o meu intuito. Eu mudei para, assim, absorver o máximo de conhecimento sobre cerveja, sobre brassagem, sobre pesquisa relacionado a esse assunto e depois voltar para o Brasil, né? Inclusive, minha volta está planejada para janeiro. E esse foi o motivo que eu mudei pra cá.
Mas, Giga, deixa eu perguntar. Eu nunca ouvi falar que o Canadá tivesse a relevância a ponto do brasileiro sair daqui pra estudar cerveja no Canadá? O que tem aí então, que justifique essa sua imigração?
Na verdade, eu também não tinha esse conhecimento há 2 anos atrás. E pelo Facebook, uma agente, ela me contactou, assim, do nada... E eu surgiu esse interesse, eu comecei a pesquisar, falei com a minha esposa, né?
Ela vi queria, as possibilidades ela de comprar mudar seu rim, ela queria comprar seu rim, com certeza.
E aí eu comecei a pesquisar sobre e descobri que tem um cenário super legal de cerveja aqui. É um cenário, eu não sei dizer se é tão novo quanto o cenário brasileiro, mas é um cenário bem novo. Mas eu acho que pela proximidade assim, que o Canadá tem dos Estados Unidos, ele acaba sendo bem acelerado também, né? Então, a gente acaba tendo acesso a várias cervejas americanas, técnicas americanas, insumo, inclusive muito lúpulo fresco, né? E acho que essa é uma vantagem de estar próximo aos Estados Unidos.
A água aí no Canadá deve ser excelente, né? Eu tô falando bosta.
A água aqui, ela varia muito, muito de região para região, assim. Na minha região, é uma água até que leve, não tão leve quanto a água brasileira, mas nas proximidades, assim, se você andar num raio de 100 quilômetros, você vai achar água pesadíssima, assim, água muito pesada. Tem muita água de rochosa aqui.
Minerais, né?
É isso. Sim. Que eu ia falar. Quando a gente fala água leve ou água pesada, a gente está dizendo a quantidade de sais que tem dissolvidos na água, basicamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma água com...
É uma água que 100ml pesa 150 gramas, não é isso? Né?
Não. Água pesada e água dura é a mesma coisa?
É, na realidade a gente fala água mole e água dura, mas pode ser pesada, dura,
leve,
tá falando uma coisa. E aí a água aqui do Brasil é bem mole, ela é uma água aqui com poucos sais, então você pode simular água de qualquer lugar, porque... É como se
mais fácil você adicionar do que tirar o sais, né?
É. Então, basicamente, esse é o problema. Mas tem técnicas que muitas cervejarias usam, de osmose reversa, por exemplo, que você consegue retirar os sais da água e aí você faz o sal de qualquer lugar. Ô Giga, deixa eu fazer uma pergunta. Você teve o contato com essa gente e ela que te indicou onde você tá fazendo esse curso, né? Que curso que é que você tá fazendo e onde você tá fazendo? Você
tá fazendo de verdade, né?
É, senão a gente vai fugir da gente. Agora, vou mentir, mente com convicção, né? Que é o segredo. Mas qual que é esse local? É uma universidade? É uma faculdade?
Então, ela me apresentou a ideia de estudar sobre, né, cerveja e toda essa parte de administração e fábrica, etc. É um programa que chama Brewmaster and Brewery Operations Management, ou seja, ele engloba toda a parte de produção, quanto a parte de gestão e tudo que está em volta disso. Uhum. E a instituição chama Niagara College. É um college aqui da região de Niagara. Eles têm, se eu não me engano, dois campus. Um fica aqui próximo da cidade que eu moro, que chama Niagara-on-the-Lake Campus. E outro fica um pouco mais longe, mas também acaba sendo próximo, que fica em uma cidade que chama Welland.
Niagara é da Niagara Falls do Pica-Pau?
Exato, exatamente, do Pica-Pau.
Tem pessoas de barril descendo as cataratas aí?
Hooray! Não, mas só que tem um mocap ali pro pessoal tirar fotinho, cara.
O barrilzinho? Puta, queria muito, hein?
E no mapa...
Capinha de chuva.
No mapa, ele fica a leste ou a oeste do Canadá?
No mapa, no Canadá, fica na região oeste.
Oeste, beleza.
Sim.
Fica oeste? Eu achei que não fica perto de Massachusetts ali, de Boston, quer dizer, de Vermont?
A gente tá bem próximo de Nova York. Cara.
É, de Nova York. Região oeste.
Leste, exato.
É, sim.
Sorry.
Sim, costa leste.
Agora eu não sou um cara muito bem...
É pra cima de Nova York ali,
Puta, isso acho que faz diferença também, né? De tá perto de Nova York, dessa região, porque as tendências de cerveja dos últimos, sei lá, 5 anos, veio tudo dessa região, né?
Tudo da região de New England, lá dos Estados Unidos, né?
Mas por exemplo, do outro lado, que você tem Seattle, e você tem várias... você tem Yakima pro outro lado, né, por exemplo.
Ah, é verdade.
O Vale, né?
É. Yakima, para os ouvintes, é o Eldorado do lúpulo. Tipo, é um lugar onde tem mais lúpulo do que...
Gente.
É.
O que é muito
bom. Exato.
Pô, essa proximidade fica próximo, como se você estivesse estudando alguma coisa nos Estados Unidos, mas... Bom, e Canadá, a gente já ouvia muito das cervejas canadenses, que é uma cerveja que até já tinha vindo uma época pra cá, que é a Dew de Sel, né?
Sim, sim.
Não sei se tá correta, mas eu lembro que foi eleita uma das 5 melhores cervejarias do mundo, tinha Imperial Stouts e White Ipas e um monte de cerveja animal, assim.
Que cervejaria é essa? O que você falou?
É Dew de Sel.
Dew de Sel.
Ah, que Deus do céu em francês?
Deus do céu. Deus do céu.
Nossa, a pronúncia tá boa, hein? Porra! Tá, parece que tá falando Deus do céu, mas bêbado, assim, tomou 4.
Deus do céu.
Como é que chama? É uma das 5 cervejas melhores vezes, Deus do céu. Mas ela é canadense?
Essa cervejaria?
É mesmo? Mas o mercado cervejeiro aí no Canadá, ele é muito parecido com o mercado dos Estados Unidos?
Sim, então, eu acho que o Canadá, ele, pelo menos assim, a minha província vai, porque muda muito assim uma província da outra, que é impressionante, uh-huh. É quase igual mudar de país, sabe?
Que louco.
Mas na minha província ela tem essa peculiaridade que tem muito imigrante, tem muita gente de fora. Tanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, quanto de vários outros países. E isso acaba sendo bom porque vira quase um hub de informação, sabe? Muita gente traz informação nova, não só referente à cerveja, mas também referente à cerveja, né? E aí você acaba entrando em contato com várias coisas que são peculiares de regiões específicas. Tipo, tem muita característica na cerveja daqui, da escola inglesa. E são coisas que talvez você só fosse encontrar mais na Inglaterra, né?
Entendi.
E a influência mesmo histórica do país, né? Teve muita influência inglesa. E a gente acaba isso acaba se refletindo na cerveja daqui também.
Uhum.
Então... E quando... A Dedo Céu que a gente falou é de outra região, né?
Ela tá Dedo Céu é de Quebec. Mas você também encontra aqui, por ser uma cervejaria grande, eles conseguem enviar a cerveja pra cá. Porque tem essa outra barreira, o Canadá, né? Essa parte de você exportar a cerveja de tanto de país quanto de uma província para outra. Eles são bem chatos com essa barreira entre as províncias e entre o país para produtos craft, assim. A Dedo Céu, como ela já tem uma dimensão grande, né, ela já não é mais considerada craft praticamente. Eles conseguem exportar para o Brasil, vocês conseguem tomar no Brasil, por exemplo. Não sei se ainda tem, não sei se ela ainda está disponível no Brasil, vocês estão...
Eu acho que não, não tem mais importação regular daqui pra cá.
Então a gente acha, assim, algumas cervejarias grandes você ainda acha aqui, na minha província.
Quais que são as marcas hoje referência de cerveja artesanal, craft, assim, tanto da linha, assim, das grandes, como uma de Dussé, ou o que é mais hypado, que a galera fala mais, assim, aí no Canadá? Você tem ideia?
Tem uma coisa engraçada aqui, que eu acho que deve ser mais ou menos assim nos Estados Unidos também. Você tem muita cerveja boa local. Então, a referência das pessoas acaba sendo meio que as cervejarias locais. Lógico que você tem, tipo...
Ah, isso é legal, hein, também.
É muito legal isso. Isso local, eu acho muito, muito legal. Exato. E são muito boas, tão boas quanto as grandes referências. Lógico que as grandes referências existem, né? Eles falam, tipo, Pliny the Elder, da Russian River, ou, sei lá, Ballast Point e tal. Você sempre vai ouvir esses nomes. Uhum. Mas eles comparam esses grandes nomes, essas grandes cervejas, com as cervejas locais, sabe? É uma coisa que, assim, as cervejas locais não estão atrás dessas... lendas assim no sentido de grandeza, né?
Uhum.
Que louco. Porque aqui no Brasil, na cena, a gente tem muito isso, né? A gente conversa entre cervejeiros, entre cervejarias e clientes. E aí você tem cervejarias que, poxa, uma cervejaria que é referência no Nordeste, outra que é referência no Centro-Oeste, no Sul, e aí várias cervejarias, mas...
Sim.
O público daqui de São Paulo conhece, a galera conhece essas marcas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e a recíproca é verdadeira em todos os locais, assim.
Sim.
O pessoal no Nordeste consome as outras marcas e tudo mais. E aí, pelo que você tá falando, que eu tô vendo, é bem local, assim, né? É como se fosse, sei lá,
padaria. Bem local.
Parece, tipo, alguém perguntar assim, ah, e aí, qual padaria, as padarias hypadas do Brasil hoje? Eu não vou saber responder.
Fica difícil. Mas assim, eles vão, assim, tipo, o pessoal, eu falo isso levando em consideração meus amigos, assim, converso com eles sobre rótulos e cervejas. Eles vão conhecer algumas cervejarias, as mais famosas das outras províncias, mas, assim, as outras cervejarias são um pouco menores e tão boas quanto... Muitos não vão ter nem ouvido falar, assim. Você só vai realmente conhecer, só vai realmente conseguir tomar se você for até lá, né?
Que doido.
Ô, Giga, quanto tempo faz que você tá aí no Canadá?
Eu tô há quase 3 anos, né? Era pra eu ter ficado um pouco menos.
É mesmo? Mas quando você foi, você já foi... Eu quero fazer 2 perguntas em uma aqui, que é o seguinte. A gente tá aqui no Brasil, a gente vê que o cenário cervejeiro no Brasil tá cada vez mais rico, né? A gente tem cada vez mais produtores bons, excelentes marcas e tal. Os meninos estão aí fazendo um puta trabalho foda. Então, a minha primeira pergunta, mais como cervejista, né, da turma, não cervejeiro que nem vocês, o que que tem aí que você foi estudar que não, você não pudesse fazer aqui, por exemplo, entendeu? Tipo, qual a principal motivação? Fala assim, não, isso lá eu vou aprender, aqui seria difícil. E, assim, o que que faz você ficar 3 anos estudando? Que tipo de estudo é esse? Que tipo de curso é esse? Se é, sei lá, é curso livre, é faculdade, é pesquisa sua? Quero entender um pouco melhor isso, porque, assim, eu já viajei para alguns países, já morei em alguns países estudando e tal, não sei o quê. E eu sei que pra você sair da nossa casa aqui, para ir para um outro país, com uma cultura diferente, com... Que nem, principalmente, Canadá, que dois meses por ano faz uma temperatura de ser humano. Os outros 10 é temperatura de urso polar que você tem que sobreviver. Assim, é difícil. Eu quero entender um pouco essa motivação que você está aí há 3 anos fazendo
o quê? Ele foi preso, né? No segundo ano.
Hã? Ah, tá. Entendeu agora. Explica um pouco. Talvez os meninos saibam disso, mas eu e o ouvinte do Beer não sabem. Então, eu queria ter um pouco dessa ideia.
Então, na verdade, o curso que eu estou fazendo, ele é considerado uma pós-graduação, né?
Ah, tá.
Um post-secondary. E o que chamou primeiro a atenção... Pra mim, foi a infraestrutura do college.
Você tem formação em quê, só pra saber?
Formação, eu tenho administração de empresas no Brasil.
Tá.
Já fiz diversos cursos de cerveja, inclusive.
Uhum.
Nunca achei nenhum... É injusto você falar que você não consegue achar nenhum curso que seja tão bom quanto que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que você consegue.
Uhum.
Talvez seja um curso um pouco mais extenso ou... Não tem a mesma infraestrutura, mas você consegue.
Entendi.
Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção do curso aqui, primeiro foi ter essa possibilidade de mudar para o Canadá, ter essa vivência aqui.
Legal.
Por eu ter o contato da agente, ela me ofereceu algumas promoções, né, referente a preço, curso de inglês.
Legal.
Porque... Para você entrar num curso em uma faculdade fora do seu país, né, que você não fala o primeiro idioma, você precisa ter uma certificação para você, né, fazer o curso e provar que você consegue falar um idioma. Então, você me proporcionou uns descontos quanto a isso e também eu apliquei algumas bolsas, né,
uhum.
E acabei conseguindo um desconto legal. E, poxa, achei muito bom, assim, tô gostando muito, muito do curso.
Ah, que legal.
Mas eu acho que, primeiramente, o que me chamou a atenção foi isso.
Uhum.
Ter essa vivência aqui, que eu sei que é diferente, é um país legal, e poder estudar cerveja numa instituição que seja de ponta, assim, que depois de pesquisas e tal, eu acabei descobrindo um pouco mais sobre o Niagara College. Eles já ganharam vários prêmios referentes aos cursos relacionados à gastronomia e bebidas alcoólicas em geral. Inclusive, eles têm um curso de destilação que é muito famoso e eles também têm a própria vinícola e tal.
Então, legal. Né? Porque aqui tem cursos bons, mas posso estar falando uma besteira, mas pelo que eu já pesquisei, assim, os cursos, as instituições de ensino de cerveja aqui no Brasil ainda não estão voltadas para desenvolvimento de pesquisa, formar pesquisadores de cerveja. É um foco muito para o cenário que a gente precisa agora de profissionais técnicos, a gente precisa agora de profissionais que saibam operar maquinários, que saibam desenhar e acompanhar receitas, controle de qualidade. Sim. Então, sim, é como se a gente estivesse num estágio, no mercado aqui nacional, que precisa da formação desse tipo de pessoa. É claro que vai chegar um momento, talvez seja perto, que a gente precise de pesquisadores para pesquisar cervejas alienígenas aqui, mas...
A demanda é outra, né, cara? É diferente, exato. Mas eu acho que os cursos que eu cheguei a pesquisar no Brasil, eu cheguei a dar uma olhada em naquele curso de engenharia cervejeira pela Escola de Cerveja e Malte, mas é um curso de engenharia, né? Então é um curso bem extenso, né? Inclusive os primeiros 3 anos é como se fosse engenharia comum, assim, engenharia básica, engenharia geral. Nos últimos 2 anos ele vai para engenharia cervejeira.
Que doido.
Eu não queria ficar 5 anos estudando, por mais que fosse no Brasil, né? Mais perto de casa. Então, já que surgiu a oportunidade aqui, eu preferi vir para cá.
Você fez um curso em Blumenau também antes, né?
Eu fiz alguns cursos em Blumenau. Eu acho que o que eu achei mais interessante foi um curso mais voltado para empreendedorismo, inclusive. Que é, se eu não me engano, o nome do curso era, não sei se ele existe ainda, era como montar a sua cervejaria, alguma coisa assim. E ele entra no tocante todo, assim, de contabilidade, toda a parte burocrática. E é interessante, eu achei bem interessante também. Eles apresentam várias planilhas de custo e tal.
Para essa preparação também. É. Mas isso, então, pelo que eu entendi, isso rola aí também no curso que você está fazendo?
Sim, sim, sim.
Também tem essa parte de gestão, né?
O que é um pouco complicado é porque o modelo de negócio aqui é totalmente diferente quanto ao Brasil, assim, a parte burocrática, a parte de legislação.
Ah, é uma gestão
completamente diferente.
Pô, é legal também tocar nesse assunto. Você sente que aí é mais burocrático para abrir uma fábrica, abrir uma cervejaria, é menos burocrático? Quais as diferenças que você sente com relação aqui ao que você conhecia do Brasil?
Assim, para abrir uma empresa, eu acho que assim, você não tem tanta burocracia para abrir uma empresa assim, propriamente dito, no Brasil. Então vai próximo do que é aqui, é bem fácil assim, você abrir uma empresa. Mas quanto a registro de fábrica, registro de produto, aqui é muito mais ágil, assim. Pelo que eu... Assim, quando eu tava na cervejaria no Brasil, por mais que eu nunca tenha tido uma fábrica, né? A gente, como cervejeiro cigano, a gente acaba vivenciando um pouco disso, né? O que é você registrar um rótulo e tal. Até que, assim, acaba ficando um pouco mais ágil, assim, se você traz um pouco pro presente, mas, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos atrás, demorava muito para você fazer essas coisas, né?
Uhum.
Há 5 anos atrás, o prazo era de 3 meses e estourava esse prazo para você pegar o registro de uma cerveja.
De um rótulo novo.
De um rótulo novo. Hoje em dia,
vai bem mais rápido.
Isso melhorou porque no mesmo dia, você registrou o rótulo online no mesmo dia.
Mas o registro para abrir uma cervejaria, a própria, quando a startup, a fábrica que a gente faz hoje, as cervejas da Juan Caloto, quando eles abriram, a gente acompanhou de perto, eles falam sobre as licenças e tudo mais, e é demorado de um jeito assim violento para
buscar autorização
para rodar.
Até a parte fiscal aqui, ela é muito mais simplificada, assim, sabe? Para você... Eu acho que no Brasil deve ter empresa que às vezes não recolhe alguma taxa sem querer, sabe? Porque é tanta coisa diferente que às vezes...
Ah, isso é padrão. É padrão você ou recolher mais ou não recolher.
Ou
não
recolher menos,
né? E pensando assim, empreender aqui no Brasil é tipo treinar em Marte, né? Assim como que nem o Goku, tipo, treina em Marte pra ficar mais forte, e daí você...
Calote.
Você empreende aqui.
Em Marte a gravidade é menor. Você...
É mesmo?
É.
Mesmo no Dragon Ball ele faz isso, não faz?
Não é em Marte.
Não, ele.
Mas você sabe que, independente da gravidade ser menor ou maior, você ia morrer de qualquer jeito, né?
Não, mas não me corrija agora, me corrija no próximo programa. Aqui,
né? Boa! Boa!
Mas tipo, você empreendeu aqui no Brasil, daí você vai pro Canadá, e daí você aprende como é mais fácil aí. Não coça muito? Você fala assim, cara, eu vou falar que eu vou voltar, mas não vou voltar, não. Eu vou ficar
aqui. Eu penso muito nisso, assim, sabe? E eu converso muito com a minha esposa, e a gente mudou pra cá pensando em voltar já pro Brasil, né? São os nossos planos. Mas eu penso muito nisso, cara. Não tem nem como negar. É bom aqui, sabe? Você se sente muito bem acolhido pelo país. Eu já tenho vários amigos, assim, então... que moram, inclusive tipo o vizinho ou o pessoal do college mesmo, fui muito bem recebido. Oportunidade de emprego tem muita coisa legal assim na região, mas eu penso em voltar pro Brasil pensando na minha família, pensando no meu negócio. Uhum. Pode ser que um dia eu volte para cá, né? As portas vão ficar abertas, mas a priori eu vou voltar pro Brasil, sim.
O John Calotti, me falaram que você tem uma marca de cerveja aqui no Brasil, você chegou a montar uma cervejaria, como é que foi?
Sim, eu montei, como o Calotti comentou no início, com outros dois amigos da faculdade, uma marca que chama Friction, só que agora a gente tá meio que em stand-by, né?
Uhum.
Até porque eu mudei pra cá, e a gente ainda pensa em talvez retomar ou abrir alguma outra coisa no mesmo segmento.
Aonde que era aqui no Brasil? Você é da onde aqui?
De São Paulo.
São Paulo mesmo?
São Paulo. Inclusive, eu e o John e o Calotti, a gente trabalhava no mesmo escritório juntos.
Olha como você era feliz, hein?
Sim, a gente fez duas coisas colaborativas.
É verdade. A gente... A gente compartilhava o banheiro até, cara.
A gente colaborava.
Era demais,
mais
era possível, demais.
Né? Muito colado.
Altamente colaborativo.
E Léo, uma das colaborativas é aquela. Eu acho que a gente contou essa história. Não sei se a gente contou pra você no bar ou se a gente contou gravando Radiofobia. Mas é uma história curtinha, então se for repetir, não tem problema. Que a gente fez uma collab com a Friction, que era com a Acerola. E daí, numa degustação, o cara falou assim: poxa, que legal, e como é que vocês conseguiram essa acerola? Vocês foram colher a acerola?
Ah, sim, sim.
O cara imaginou o Diga e o John de camponesas colhendo, assim.
Sim.
Assim, não,
jogando naquele avental, assim.
Diga, escolhe aquela ali.
Aí não, a gente comprou uma polpa, a gente selecionou o fornecedor. Mas a gente acabou, nesse dia a gente acabou com a magia da cerveja artesanal pra aquele cara.
Nossa, é verdade.
Hoje, era tão romântico, né?
Ô Giga, aí no Canadá, além de estudar, você teve experiência de produzir alguma coisa também? Conheceu uma galera, chegou a fazer umas paradas? Como é que foi nesse aspecto do... Porque assim, o cara que gosta da abraçagem, da panelada, do mosto, o cheiro de mosto ali, não? ficar totalmente fora também. Claro que no curso deve ter e tal, mas digo assim, fora do curso, como é que foi essa experiência? Como é que tem sido?
Então, primeiro, quanto à produção direta, assim, eu vou falar um pouco de dentro do curso, porque o legal é que, assim, a gente tem um bar no college.
Putz, que
e
legal.
E a gente produz a cerveja do bar, assim. Então,
putz! Aí dá pra...
Vai estudar medicina que tem um necrotério? Não, você tem que estudar cerveja.
Por que você não respondeu isso na hora que eu fiz a pergunta da motivação? Do...
então, foi... Eu respondi da maneira falando da infraestrutura. Assim,
ah, né? Tá. Faz parte da infraestrutura. Bobo eu.
Exato.
Tá certo.
E eu acho muito legal, porque assim, cada aluno tem um... Como o curso é um curso bem pequeno.
Uhum.
E aqui, o Calotti até comentou, se você pode tomar cerveja na rua, né? Aqui a legislação quanto à bebida alcoólica e mesmo a maconha, por exemplo, que agora é legalizada aqui, ela é muito séria quanto a isso, sim.
Certo.
Então eles aplicam isso de forma assim, bem rigorosa. Você não pode consumir na rua e tal. E por conta disso, eles acabam também impondo esse rigor quanto ao ensino para os alunos internacionais, sabe? Porque você já não é do país e você, sim, vai estar estudando com uma coisa que tem esse rigor já. Então, por exemplo, na minha sala tem 20 alunos e eles só permitem 3 alunos internacionais por turma.
Nossa, que louco.
Sim, é bem pouco. Por isso que é um curso assim, um pouco concorrido por conta disso. Assim. Tem um amigo meu que ele ficou tentando entrar por 3 anos assim, e ele conseguiu entrar só agora. E... Qual que era a pergunta antes? Ah,
você falou que produção. Da produção, você produz para o bar primeiro, do college.
Visto, então, tá são... O jeito que recorre à lei e tudo que pode.
É. Não, eu entrei nesse assunto para falar que só tem 20 alunos por sala.
Tá,
então,
entendi.
A gente consegue ter praticamente um equipamento de braçagem para cada 2 pessoas.
Que animal, cara.
Então, a gente... E o equipamento é como assim, a gente tem um piloto, que seria um equipamento para 1.000 litros, seria uma pequena sala de braçagem, vai, a nível industrial, só que pequeno. E a gente tem as que eles chamam de craft, que são de 100 litros, mas só que ela é um espelho da piloto, então o processo é quase o mesmo do que...
Consegue fazer e replicar na grande...
Exato, exato, legal. Exatamente.
Que animal isso, né?
É bem legal, bem legal. Então a gente tem essa experiência de estar sempre braçando e a gente tem que vender também, né? Porque a gente tem o bar, quanto a rótulo, envase, todo esse processo, né, do backstage, do back office, quer dizer, e também o processo do front office, que é a parte comercial, né?
Porra, bem legal, porque o curso ele não fica na teoria, ele é bem prático então também.
É, né? Bem prático, é bem
produz
prático.
Produz a cerveja e quem consome lá o quê? São os próprios alunos do college que consomem a cerveja lá?
Então, outra peculiaridade da minha província é que é bem chato você tirar licença pro bar para você conseguir vender cerveja, né? Você tem vários tipos de licença e algumas licenças, elas são de acordo com o volume que você pode vender. Então, por exemplo, no college, eles não podem vender pint.
Por quê?
Eles podem vender lata para você consumir em algum outro lugar. Você não pode consumir nada... Tá. Você não pode consumir nenhum recipiente maior do que 100 ml dentro do bar, entendeu?
Ah, é quase um lugar para degustação mesmo.
Degustação, exato. Ah, você consegue degustar.
100 ml, mas um de 200 não posso.
Teoricamente você pode, cara. Isso que é engraçado.
É um quarter pint.
Aí eles acabam vendendo bastante lata. Só que assim, você não pode consumir no bar, só que a 100 metros tem um lago com umas cadeiras que você pode consumir lá. Então você consegue pegar lá sua lata, ir lá do lado e consumir a cerveja.
Cara, eu tô imaginando assim, o tamanho, né, dele com um copinho de 100 ml, assim,
tipo... Um Yakult, né?
Parece um shot
de... a gente pensa que só no Brasil tem umas leis que não fazem muito sentido.
Cara, isso é muito retrógrado aqui ainda, essa parte...
É uma coisa que não faz o menor sentido,
Canadá, né? O Canadá é divertido, a parte da legislação, né?
Eu acho que essa parte de legislação ligada à bebida alcoólica é um reflexo até da proibição, né, da lei seca nos Estados Unidos aqui.
Que louco, tipo, dessa época que rolou o movimento
de
restringir, só que não liberou geral, né?
Não liberou geral, e eu acho que por conta disso, algumas instituições, assim, acabam ganhando muito dinheiro com isso ainda. Com essa proibição, entre aspas, sabe?
É uma barreira de entrada forte, né?
É uma barreira de entrada e, assim, a grande loja de bebidas alcoólicas aqui é do governo.
É estatal, a maior liquor store?
Exato, exato. Da minha província é o CBO, que é do governo.
Tipo o poupa-tempo aqui, o poupa-fígado. Eu gosto do estado que você vai beber.
Cara, o estado sabe o quanto você consome de bebida, cara. Isso não é legal.
Exatamente. Na proibição, essa que era o objetivo, né? Era uma forma de controle. Eles, inclusive, tinham uma blacklist, tipo, você não pode vender tanto pra tal pessoa ou tal, né? E isso é uma coisa que nesse sentido, isso não continua até hoje, claro, né? Mas só que a empresa é a mesma até hoje e continua sendo do governo. Inclusive, tem várias leis tentando meio que quebrar isso. Desde 2011 tem projeto de lei contra isso, mas só que ainda não conseguiram acabar com isso. Mas logo, logo isso vai acabar.
Ô, Giga, falando de uma peculiaridade do Canadá também, como que foi aí a parte de consumo de cerveja, como você está aí nesse mercado agora com o Covid? Como você se sente? Você acha que diminuiu? Aqui a gente teve uma queda inicial no consumo, né? Até a gente fez o projeto crowdfunding e tudo mais. E agora parece que tá, a sensação é que está se reestabelecendo, enfim. Tá
em número voltando, macro, né? Parece que o consumo de bebida alcoólica aumentou, né? Na verdade. Diminuiu nos canais que a gente está presente, mas a galera está manguaçando em casa.
E aí,
aqui aconteceu algo parecido. Em número macro, aumentou 40%.
Caramba. É um grande aumento, 40%.
Muita gente tocou com o pé no dedinho no pé da mesa.
E só que assim, né? Nos canais de lata e growler, não tá saindo muito assim. O pessoal não consegue mais ir em bar, sabe? Então, o único chopp que a pessoa vai consumir agora seria um growler, ou se não, o pessoal costuma fazer tipo chopp em lata, sabe? Aqui não tem essa divisão que tem no Brasil. Então tá saindo muito mais lata do que chopp, né? Obviamente. É o que cresceu mais, lata e garrafa.
E os bares não estão funcionando ainda, então, aí no Canadá? Pelo menos na província que você tá? Como tá?
Há duas semanas, alguns bares já podem abrir e vender no que eles chamam de pátio, né? Na parte de fora do bar. Então, a parte de dentro fica meio que lacrada, né? Ninguém pode entrar, só os funcionários. Aí os caras... Não é bem take-out, porque eles têm um pátio com mesa e tal, com distanciamento.
Área externa que pode...
Uma área externa, ali. Exato. Exato. Aí vende na área externa. Inclusive, aqui na minha cidade, por exemplo, na rua principal, eles fecham a rua principal de final de semana. Aí os bares conseguem invadir um pouco a parte da rua, né? Sair das calçadas e colocar mais mesas com maior distanciamento. É bem louco. É bem legal. Bem legal. É bonito, assim, de ver o pessoal feliz e tal, saindo de casa agora.
Um
aquecimento no coração, assim, isso na esquecida.
É uma meta pro nosso futuro aqui. Talvez em 2049 a gente consiga chegar nesse semana, ponto aí também.
Tô rindo, mas eu tô com medo.
Estamos aqui passada, rezando pra São Átila.
Se não me engano, foi semana passada em Toronto, foi o primeiro dia que teve zero casos novos de Covid.
Olha, para se comemorar, né?
Com certeza. A gente reza pra São Átila todo dia, o dia que ele vai dar essa permissão pra gente. São Átila e Amarino, que nos protege, né, diariamente aqui, da cloroquina, da hidroxicloroquina, nos protege do ozônio no cu, né? Então livrai-nos do ozônio no cu, amém. Essa é a oração.
Você ficou sabendo dessa, Giga? Aí chegou no Canadá. Não, cara, eu tô um pouco por fora. Eu acabo ouvindo as coisas.
Você não tá
mais
perdendo nada.
Espalhafatosas, assim, mas eu não tô perdendo.
Porque essa é muito boa, cara.
Rapaz. Você não tá perdendo as coisas bizarrices na questão do ozônio no cu, pô.
Cara, falou que o tratamento é colocar ozônio via retal.
Via retal.
Pra tratar Covid.
Certeza. A seringa parece...
Então, assim, virar o cu pra lua, tipo, a camada de ozônio tá em cima, você vira o cu pra lua e daí você pega. Acho que é assim,
a seringa parece um extintor de incêndio, assim. Aí faz aquele...
O único problema é que o ozônio é instável, né? Então tem que fazer rápido.
Cara, eu ainda tenho uma sensação que, sei lá, em algum momento eu vou acordar e falar, galera, eu tive um sonho muito...
Tive um sonho loucaço, né? Nossa, o porre dessa quinta-feira... O porre dessa quinta foi meio fora do normal, né?
Cara, eu sonhei que, meu, o Brasil tava uma loucura, tava rolando uma pandemia, e aí tinha prefeito recomendando enfiar ozônio no cu.
Achando
mó normal. É surreal mesmo.
Cara, eu sonhei que a gente não tinha ministro da saúde, que o presidente tava nem aí. Puta que pesadelo, não? Nossa, sonhou, hein?
Pra atualizar o Giga sobre o que tá acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que fazer um outro programa.
Não, e parece aqueles quadros, né, daquele... É que vocês não são da época do Jô Soares, quando ele tinha o Vivo Gordo na Globo? Eu vi. Tinha o quadro de um cara que era um cara que... Só que ele fazia isso na época da ditadura e tal, né? Ele era um cara que acordava do coma. Aí o cara acordava e falava assim, pô, acordou do coma? O que que tá acontecendo? E o prefeito? E o presidente? Não sei o quê? Me bota no tubo! Me bota no tubo! De novo, né, cara?
É o Giga, tipo, voltando.
Ele o cara ficava
sabendo. Que vem, ele tava falando assim:
não,
assim, que isso?
Me bota em coma induzido de novo, pelo amor de Deus, por que me tiraram daqui? Não faça isso.
A gente vai
não.
colocar ele que nem Laranja Mecânica, tipo, com os olhinhos abertos, assim, pra ver todos os memes que estão rolando pra se atualizar.
Ô, Giga,
esse quadro do Jô Soares é tipo aquele filme Adeus Lenin, né?
Exato. Exatamente. Ô, Giga, conta pra mim uma coisa. De tudo que você tá vendo aí no Canadá, o que foi... talvez tenha mais de uma coisa, enfim, mas de mais diferente, assim, que você teve contato em termos de técnica de produção, em termos de falar, nossa, isso aqui nunca que eu... Nunca antes na história da braçagem que eu imaginaria um negócio desse.
Então, acho que o mais diferente, assim, que eu fiquei mais espantado no bom sentido, não sei se tá com essa onda no Brasil de Kvike. Devedora Kvike.
Teve uma onda de...
Mas não...
Foi bem pouco, né? Foi, sei lá, rolar algumas cervejas com Kvike.
Durou uns 6 meses e...
Cara, aqui é assim, descobriram a roda com isso, cara. Tipo...
Exatamente, porque é um negócio que fermenta muito mais rápido, assim, para os ouvintes ficarem a par, assim, uma fermentação com as leveduras que a gente usa aqui no Brasil, a gente conta, sei lá, 7 dias.
5 dias, 7 cinco dias.
E daí, assim, numa temperatura, para fazer pra fazer lager é outra temperatura, ale é outra temperatura, mas a curiosidade é que a Kvike, ela, além de ser muito rápida, ela funciona com uma temperatura que os tanques das cervejarias aqui não estão aptos a chegar. Tipo, você fala assim, eu quero fermentar a 40 graus. Os tanques aqui, eles são feitos para resfriar o mosto e não para esquentar, né? Então, aqui, talvez seja por isso também, aqui a galera talvez não tenha explorado todo o potencial da cervejaria, porque... Não dá pra aquecer o tanque, né?
Ô, Giga, aqui no Brasil nós estamos vivendo a febrinha das neipas ainda. Relaxa aqui.
Aqui você acha um pouco também ainda.
Aqui ainda... Agora diminuiu um pouquinho, mas até um ano atrás toda cerveja queria ser neipa, né? Toda cerveja nova.
A gente só lança neipa. A gente lançou 2 neipas na semana passada e vai vir mais umas 8.
Mas agora, a neipa da Juan Caloto é boa, John. Esse que é o negócio.
Sim, é verdade. Você tem que fazer o que o público pede, né? Não tem...
Não, e outra, né? O negócio da Juan Caloto, eu vou falar aqui como consumidor, que é o seguinte: por exemplo.
Cadê o Jabai?
Oi?
Cadê o Jabai?
Tá, o Jabai. Aqui a Técnica tá tomando uma boxzinha. O Técnica, manda o Jabazinho aí da Juan Caloto. Ela tá tomando aquela Gold, aquela crossover que vocês fizeram lá.
Lobby com a Narcose.
Dá o ticlin aí, Técnica! Porra! Vocês viram que não sou eu que faço, hein? Eu apontei.
Ele levantou a mão, é verdade.
O negócio veio sozinho. Vocês estão vendo aqui. Aí dizem que eu tô. Dizem que eu engano. Mas o que eu ia falar é o seguinte: por exemplo, na Juan Caloto tem aquela cerveja do. Como é que é aquela da briga lá, a primeira?
Não Brinque com La
Fada. Não Brinque com La Fada, exato. E agora teve o lançamento que foi a.
Ainda não ouvi ele gongo.
No estilo, na história, as duas cervejas, elas estão ligadas, né?
Exatamente.
Então, dessa mesma família.
Mas as duas cervejas são completamente diferentes.
São.
Então, tipo assim, porque assim, a gente sabe, vai, tem muitas cervejas, mas tô tendo lançamento, na verdade é só o rótulo que é diferente. A gente sabe, a receitinha, a gente tá de olho aí, receitinha.
É tipo o skin de videogame.
Exatamente. Então você fala assim, quando a Juan Caloto lança uma neipa, uma cerveja nova... Ela é nova, sim. Alguma coisa é diferente. O sabor, você sente que realmente tem alguma coisa diferente. Não é skin de Skyrim, não, né? Essas coisas de...
Roupinha de boneco.
Roupinha de League of Legends, exato.
Cara, roupinha de boneco é um nome muito
roupinha
bom.
Roupinha de boneco entrega muita idade do cara.
Roupa de bonequinho.
Mais velho que isso, só se falar brincar de hominho. Aí sim.
Mas as Kvikes aí, tipo, o lance aí acho que conta muito Eu tive uma experiência boa, duas experiências boas tomando cerveja com que vai, porque eu achei animal. Mas acho que o lance aí é por causa do tempo de fermentação, né? Tipo, é um ganho na produção, né?
Então aqui eu acho que... Eu acho não. É, com certeza, assim, tem essa diferença no mercado brasileiro, que aqui tem muita... Em vez de ter muita cerveja American Light Lager, que tem também, vai. É, tem muita American Blonde, que seria uma Blonde Ale. American Blonde Ale. Seria tipo uma American Light Lager, só que ale, sabe?
Pra eles.
É. Então... Esse mercado acabou aceitando muito bem a levedura Kvike.
Que louco.
Algumas das, né, das variedades da Kvike, porque você já tem mais de 200.
Que louco, aqui só chegou Kvike, tipo, só tem um modelo.
Né? Aqui tem vários, tem, acho que a mais usada é uma que chama Hornendal, que é tipo a, que é tipo o Coringa, sabe? Usa pra qualquer cerveja. É, assim, agora,
né? Uma dúvida. Exato. O Calote comentou um negócio. Aqui, os tanques, como a gente tem que trabalhar numa temperatura de fermentação por volta dos 20 graus e depois a gente desce pro zero, os tanques são preparados aqui só pra gelar, porque 20 graus é só praticamente você manter ali e aí precisa resfriar a temperatura ambiente e precisa resfriar um pouquinho da temperatura ambiente. No caso aí, a temperatura ambiente pode ser muito fria, né? Então, tira essa dúvida, os tanques aí eles tanto aquecem quanto eles resfriam, né? Você consegue controlar a temperatura?
Sim, geralmente sim, você tem o controle total, mas também vai depender um pouco da planta. Então tem tipo, você encontra todo tipo de loucura. Tem cara que coloca o tanque de fermentação dele fora da fábrica. Porque teoricamente dentro da fábrica a temperatura ambiente vai estar lá nos seus 20 graus, 23 graus, que não vai ser muito diferente do cenário aí no Brasil, vai. É meio que próximo. Apesar de estar menos 15 lá fora, dentro da fábrica vai estar 23, 22 graus.
Ele põe o tanque fora, só aquece o tanque. É mais barato aquecer do que resfriar lá dentro.
Sim.
Que louco. É a versão, assim, quando você tá num lugar frio, que você deixa a cerveja fora da janela para gelar. No inverno, os caras fazem isso com um tanque de cerveja na produção.
E aí, agora, se o cara quer fazer uma Kvike com um tanque que pode aquecer, ele pode chegar a 30 e poucos graus, 37. Sim,
eu tenho... É engraçado essa história da Kvike, do Kvike, né, que é uma levedura... Eu não lembro exatamente de onde que ela é. Eu tenho uma colinha aqui, da Noruega. Da Noruega.
Levedura dos vikings.
É. E é engraçado porque no primeiro projeto desse cara, né, que foi estudar a tradição da cerveja na Lituânia.
O James Kvike? Foi...
Não. É Lars. Lars Mario, eu acho. Mano. Alguma coisa, eu não lembro exatamente o nome dele. E ele, depois que ele fez esse estudo, né, no oeste da Noruega, eles acabaram conseguindo... Não sei como é que foi essa negociação, mas a propagação dessa levedura, né, depois que eles fizeram a colheita, foi em um laboratório que chama Escarpment Labs. E o dono desse laboratório é meu professor de microbiologia.
Que louco, cara.
Que foda. Meu,
então a gente tem muito, muito contato com o Kvike, assim. Bastante.
Que legal.
Ele leva várias coisas diferentes, cara. Muito, muito legal.
Cara, isso é um privilégio gigantesco, né? Bom, é pra ver o calibre da galera que dá aula aí. Muito legal, né?
Esse meu professor é bem engraçado, cara. Ele gosta de videogame, tá ligado? Aí nas provas, às vezes, ele deixa tocando música do Zelda, assim, pra gente fazer a prova. Tem um pessoal que
fica maluco, uma quest. Né?
Você fazendo a prova prática lá, fazendo grandstanding no microscópio, ouvindo, sei lá, música do Templo da Água, mano. Sei lá.
Muito bom.
Pô, que legal.
Deixa ser divertido.
Ô, Giga, e você falou que tá pensando em voltar em janeiro. O seu curso, ele já tá chegando no final? Como é que vai ser? Já tá concluindo? Ou você vai voltar antes? Como é que é o esquema?
Sim, na verdade, era pra eu ter concluído meu curso agora em agosto, só que acabou sendo adiado por conta, né, da pandemia.
Sim.
E então, minhas aulas vão voltar agora em setembro e eu me formo no final de dezembro.
Ah, que excelente. E aí, quando vier pra cá, vai vir devidamente formado.
Exato, exato.
Sei lá, o John Calotti falaram que estão guardando aí pra você umas latinhas pra quando você vier. Diz que vai ter, hein?
Eu vou cobrar. Eu mereço, cara.
Merece muito, pô. Pô, com certeza. Olha, eu sei que vocês têm...
Principalmente o Calote.
Viu? Pra gente encerrar o programa aqui, antes de encerrar, tem alguma história vexatória do Calote que você queira contar pra nós?
Não, vamos encerrar. Foi muito bom hoje o programa de hoje. Que legal.
Se tiver alguma história vexatória aí, viu? Carina,
separei suas latas aqui.
Viu? Do John também, viu? Porque tem uma tal de Karina e uma tal de Cristina que estão sempre de ouvidos ligados aqui nas histórias que rolam aqui nesse programa.
Eu não tenho nada que vale a pena mencionar, assim, não é nada.
Não, viu? Nada que vale a pena mencionar, sóbrio, né?
Assim, valeu, Giga.
Nada que vale a pena mencionar de graça, né? Assim. Pô, que legal, cara. Legal. Tem o Joy. Fala, Joey Calote, tem alguma pergunta derradeira pro Giga? Tem alguma coisa que vocês querem falar ainda ou podemos passar lá, Reguita?
Não, eu queria agradecer o Giga por não ter contado a história.
Eu também queria.
Que as pessoas pensam besteira, é uma história que a gente vai contar um dia no Radiofobia, mas vai ser um dia que tiver de acordo com o tema. Não tem nada a ver com o Canadá, então a gente não vai
entrar. Ah, entendi.
Coisa que não seja do tema.
Tá certo.
Tá certo.
Saiu
tá
bem? Certo. Nossa, saiu por uma tangente. Tem certeza que você não nasceu na Bahia?
Fica muito outside, né?
Não nasceu na Bahia, não, seu Marcelo Bellintani?
Tergiversar aqui.
Nossa, tergiversar total. Mas é um quiabo esse cara. Deu uma escapada agora bonita. Bom, então, já que é assim, Técnica, por favor, vamos lá. Vamos encerrar então mais essa edição do Radiofobia. Hoje um programa leve, um programa de amigos, batendo papo, matando a saudade. Eu, primeira vez conhecendo, mas John e Calote matando a saudade do seu amigo Ricardo, o Giga, diretamente do Canadá. Fenomenal. Pô, Giga, brigadaço pela participação aqui no Beer, viu? Obrigado aí pela presença.
Eu que agradeço muito. Muito divertido participar do podcast. Viu?
Obrigado mesmo. Sucesso aí na conclusão do curso, que tudo dê certo aí nesse retorno às aulas aí pós pandemia, com todo o cuidado necessário, né? E quando estiver no Brasil, por favor, avisa nós, porque aí sim nós teremos um encontro para aí sim tomando umas Juan Calotes. Juan Calotes, saber o que é...
Já vai estar mais sociável.
Aí agora, nós vamos saber em off, aí depois a gente decide se a gente vai falar ou não.
Espero que sim. Espero que seja mais sociável.
Aí você vai falar...
Singela, não é nem nada de errado.
Aí você vai falar o que você tem aí na sua manga sobre John e Calote. Obrigado, meus amigos.
Vale a pena dar uma relembrada nas coisas. Quando a gente tiver essa conversa, vou ir preparado.
Olha aí, excelente. Então, mais uma vez, John Calote, obrigado por um Radiofobia totalmente fenomenal.
Muito bom, voltando a falar de cerveja, né?
Sim, voltando a falar de cerveja, com quem gosta de cerveja, com quem faz cerveja, diretamente de Juan Calote. Temos lançamento, então, vamos só deixar aqui o mais novo lançamento para nosso querido ouvinte, que ele pode acompanhar lá no @ Juan Calote, lá no Instagram.
Ainda não ouvi el gongo.
Ainda não ouvi el gongo. Ele tomou um belo de uma sarrafada do Fada, mas ele não murió. Ainda não murió. Está ali. Cuspiu o dente. Cuspiu. Mas ainda não morreu. Está ali. Muito bem. Acompanhe as redes sociais do Radiofobia e também da Juan Calote no Instagram e no Facebook. Também tem o @ Radiofobia no Twitter, que você pode acompanhar. Lembrando que o Radiofobia é um podcast feito pela Radiofobia Podcast Network em parceria com a cervejaria Juan Calote. Cervejaria temática, hein? Exatamente. Do melhor estilo western, espaguete da cervejinha delícia, que você acompanha lá, e você sabe, a cada duas semanas temos um programinha gostoso aqui. Mais de 18 pode beber, menos de 18 você ouve o nosso programa, espalha pra geral. Daqui a duas semanas estaremos aí de volta aqui com mais um episódio do podcast para quem gosta de cerveja, contando como sempre com o seu download, com sua audiência. Um abraço na boca e até lá, tchau.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.